ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Escute essa canção que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
Muito boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara. Muito boa tarde para você que está com a gente pelas emissoras parceiras. O Feijoada Completa dessa sexta-feira, 27 de setembro, já está no ar.
Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não.
E para você que nos acompanha pela reprise de sábado ou em outros horários pelo nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Daniele Vaz e convido você para estar sintonizado com a gente nessas próximas 2 horas. Vem comigo!
Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha.
E é assim que Moraes Moreira dá o tom do programa de hoje. Essa música, Sintonia, é para você ficar sintonizado com a gente, porque essa edição do Feijoada Completa está muito especial. Nessa semana, tivemos a celebração do Dia Nacional do Rádio, que é comemorado no dia 25 de setembro. E o Feijoada Completa, claro, não podia ficar de fora dessa festa. Por isso, no programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O parlamentar, ele é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão, que reúne deputados e senadores. A gente conversa também com a pesquisadora Nélia Del Bianco, que há quase 30 anos atua como consultora na área de rádio e educação. E as comemorações para esse veículo de comunicação tão importante não param por aqui.
Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não.
É isso mesmo, quem também passou no nosso estúdio essa semana para participar dessa celebração foi a Juliana Maia. Ela é apresentadora do programa Tarde Nacional da Rádio Nacional da Amazônia. A Juliana nos contou algumas histórias que ela viveu ao longo dos 10 anos do programa e que mostram como o rádio pode transformar a realidade de tantos brasileiros no nosso país.
Deixa eu me deitar na tua praia, que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha.
E além de celebrar o rádio, vamos também falar de cinema. Um bate-papo com a Mariana Monteiro, que é a nossa colunista aqui do Feijoada Completa. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre as percepções dela do último filme do diretor Woody Allen e também sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que foi a produção indicada pelo país para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
E o Feijoada Completa hoje está celebrando várias coisas bacanas. Uma delas é Cosme Damião. E quem vai nos contar mais sobre essa tradição tão popular da nossa cultura é o historiador e escritor Luiz Antônio Simas.
Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio.
Vamos ter no quadro Conversa de Elevador o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira. Eles vão falar sobre essa busca incessante por informações de celebridades, influencers e até mesmo parentes. Isso tem gerado um medo cada vez mais comum, o de ficar de fora.
Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente...
E também nessa edição vamos falar sobre um assunto que tem repercutido bastante aqui no Brasil e causado muita discussão no nosso país: a proibição do uso de celulares em escolas públicas e privadas do Brasil. E é justamente esse assunto que abre os trabalhos do Feijoada Completa de hoje aqui na Rádio Câmara e também nas emissoras parceiras. Vem comigo! O uso do celular deve ser proibido nas escolas ou permitido, mas com algumas regras para essa utilização. Esse aparelhinho, que virou praticamente uma extensão do nosso corpo, ajuda ou atrapalha quando o assunto é educação? O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional até o final do ano um projeto para regulamentar o uso do celular dentro da sala de aula. Ainda não existe uma lei federal que proíbe o uso de celulares em escolas, mas muitos estados e municípios já adotam normas próprias para regulamentar essa questão. Segundo os dados da última pesquisa TIC Educação, que é realizada pelo CETIC, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o uso de celular já é proibido em 28% das escolas urbanas e rurais do país. A pesquisa também revelou que 6 em cada 10 escolas adotam algum tipo de regra, como, por exemplo, determinar horários e locais específicos para que esse aparelhinho seja acessado. Alguns projetos que restringem... E agora, para conversar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Antônia Teixeira, do Movimento Desconecta. Antônia, você está aqui na linha já?
Estou aqui. Boa tarde, Daniele.
Boa tarde, Antônia. Muito obrigada aqui por participar com a gente do Feijoada Completa. Bom, vamos falar sobre esse tema, né, essa restrição do uso de celular em sala de aula. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando aqui para você como é que surgiu esse movimento do Desconecta. Imagino que tenha surgido a partir dessa preocupação dos pais. É um tema muito recorrente, os pais muito preocupados, as crianças, adolescentes... cada vez mais, com um uso cada vez mais exacerbado, né, desse aparelhinho. Fala pra gente quais foram as principais motivações para a criação do Desconecta e os objetivos do movimento.
Bom, acho que, como você disse, né, Daniela, os estudos e as evidências em relação aos malefícios, né, do uso excessivo e precoce dos celulares já estão aí, né, disponíveis e cada vez mais. E diante dessas evidências, um grupo de mães, inicialmente de 6 mães, né, preocupadas com esse uso precoce, se propôs a se juntar e agir coletivamente em prol da saúde física, mental e o desenvolvimento dessas crianças, inicialmente dos nossos filhos, mas a ideia do movimento nasceu para a gente expandir essa ideia e chegar a um acordo final. Então, a proposta é... São ações coletivas de conscientização de uma comunidade para que chegue num acordo final para adiar a entrega do celular a uma criança, pelo menos até 14 anos, e restringir o acesso a redes sociais até pelo menos 16 anos.
Eu gostaria justamente de falar sobre esse assunto, né? Porque vocês propõem esse adiamento na utilização dos celulares pelas crianças. Qual que seria o momento? A gente pode falar em momento ideal para as crianças começarem a acessar o celular na avaliação de vocês?
A nossa avaliação são as avaliações dos especialistas, né, de psicólogos, médicos e pediátricos. Obviamente, é importante a gente trazer que não é um movimento anti-tecnologia, né, ele é um movimento em proteção à saúde das crianças e à garantia do melhor desenvolvimento. Então, a gente propõe o adiamento da entrega antes dos 14 anos, enfim, seguindo recomendações de especialistas, não é uma recomendação do movimento, né? O movimento segue o que se indica hoje, e as redes sociais aos 16, por conta de uma maturidade, a gente está vendo os riscos das redes sociais nesses adolescentes altíssimo, né? Não só de depressão, de ansiedade, mas né, o aumento do suicídio, questões cognitivas seríssimas também. Então, acho importante a gente dizer que é uma recomendação, enfim, dos médicos, dos especialistas.
Certo, Antônia. Agora eu gostaria de perguntar assim, em relação aos pais e os educadores, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão com os jovens, ainda mais nessa fase que eles apresentam tantas inseguranças, acaba que o celular é ali um recurso para que eles socializem. Como é que essa questão da idade pode ser abordada com essas crianças e com esses jovens?
Claro que não é simples, né? Mas eu acho que o primeiro caminho sempre é a conscientização e a conversa. Então, a gente gosta de dizer que fazer a reflexão, né? Por que que essa criança primeiro tem um celular? É por uma questão de comunicação? Existem opções, talvez, de um celular sem internet? É para ouvir música? É para acordar de manhã? Né? A gente tem diversas outras opções. Então, acho que o primeiro passo é essa conversa mesmo e essa reflexão. Qual é o real uso? Por que que ela precisa de um aparelho celular? Né? Porque se é para assistir filme, ela pode assistir, né, na televisão ou no iPad. É para questões pedagógicas, talvez tenha outros dispositivos, talvez não tenha outros dispositivos que certamente seriam melhor utilizados. Acho que o segundo passo é um controle, né? Acho muito importante que os pais, aqui a gente precisa, né, acolher pais que já deram, né? Porque acho que existe esta pressão social, até voltando, né, no surgimento do movimento, quando você perguntava para os pais, por que que você deu, sabendo dos malefícios, por que que você deu um celular? E a resposta era sempre a mesma, porque todo mundo tem. Então, a ideia do movimento, da proposta, do acordo, é a gente inverter essa ordem, né? E se a maioria não tiver, né? Não existe essa pressão. Então, e voltando ao ponto de como lidar, né, com esses adolescentes que já têm, na sua grande maioria, né, raros os que não têm celular e ainda raros os que não têm acesso, acho que primeiro é uma conversa, depois é um controle. Acho muito importante que os pais entendam os reais perigos, né, Daniela? A gente fala de esses ansiedade, depressão, suicídio, mutilação, isolamento, cyberbullying, mas tem pornografia, tem cyberbullying, tem tantos outros, né? E eu acho que esse passo o movimento está dando, as escolas estão dando, de trazer especialistas para falar sobre esses riscos e trazer o jovem para esta conversa, né? Entender o que é estar exposto a uma rede social, quem está por trás, né? Eu ouvi uma vez que o adolescente, ele detesta ser manipulado, né, Daniela? Então, quando você explica para ele como foram feitos todos os aplicativos e as redes sociais que eles usam para manipulá-los, talvez seja uma maneira de chamar a atenção de que eles não estão livres, né, desta manipulação. Talvez seja uma ação. Acho que tem diversos desafios acontecendo e tem algumas recomendações de boas práticas, né? Tanto para os adultos, eu falo sempre, nós estamos viciados, né? Então, sermos também o exemplo para esses jovens, né? Acho que trazer boas práticas dentro de casa, fazer novos combinados. Enfim, seu filho pode ter um celular para uma determinada finalidade, mas talvez ele não precise ir a uma festa com o celular, ele não precise estar o dia inteiro com o celular, talvez ele possa, determinado horário, não usá-lo mais, né, para não ter problemas de sono, de privação de sono. Então, eu, resumindo, Daniela, eu começaria com uma conversa, uma conscientização, uma reflexão para como ele usa. Os pais precisam estar atentos de todos os riscos, esse adolescente também precisa estar atento dos riscos, dos perigos que eles estão correndo, e aí montar um plano de novos acordos, novos combinados e boas práticas dentro de casa para adultos, adolescentes e crianças.
Certo, Antônio, eu gostaria de retomar algumas coisas que você disse aqui na sua resposta. A primeira delas é em relação a esse pacto social feito pelos pais, porque justamente como você disse, não adianta tirar o celular de uma criança, sendo que o grupo inteiro continua com ele. Eu gostaria de saber, quando, né, veio o movimento Desconecta e vocês apresentaram essa proposta, como é que foi a adesão das mães, dos pais, nesse acordo para tornar a vida das crianças mais offline?
Tudo é muito recente, né, Daniela? O movimento nasceu em abril, dentro da nossa escola, e que rapidamente a gente formou um grupo de WhatsApp para começar essa conversa. A gente viu a possibilidade e o interesse de muitos pais em agirem coletivamente, e daí surgiu a ideia, então vamos fazer um movimento para São Paulo para o Brasil. Algumas escolas, outros pais de outras escolas nos procuraram, até que a gente resolveu fazer uma live. E muitos pais e mães se inscreveram para serem esses líderes para levar o movimento dentro das suas comunidades escolares. Então, até então, existe muito interesse, a dor é nacional, eu ouso dizer que é mundial, né? É uma dor de qualquer pai e mãe. Não ouvi nenhum pai dizer, né? Inclusive, em um dos passos que a gente disponibiliza no nosso site para, né, implementar, para chegar no último passo, que é o acordo, a gente recomenda uma pesquisa, e nessa pesquisa, até hoje, o que a gente acompanhou é que existe, a grande maioria dos pais estão preocupados e dispostos a agir de uma forma coletivamente assinando o acordo. Claro que muitos pais já deram, né? Isso significa, talvez não voltar atrás, mas impor outros tipos de acordo, ou de repente restringir as redes sociais, já que ele tem já um celular, né, conectado à internet. Acho importante a gente diferenciar, né, o celular do smartphone, né, que é o grande vilão aqui. E lembrar que, enfim, ninguém está proibindo a tecnologia, né? A gente está só querendo disponibilizar, trazer uma consciência em relação aos malefícios do uso excessivo e que existem outras formas melhores de usar a tecnologia. O letramento digital é fundamental, então a gente está indo muito bem, né? Hoje a gente tem, enfim, um número expressivo aí já de pais. A gente ainda não lançou, tá, este acordo, que é o nosso objetivo. Para nós, a conscientização é um passo maior, mas, enfim, muitas escolas aí, muitos pais já estão chegando nesse acordo. Não tivemos resistências ainda.
Perfeito, Antônia. Outro ponto que eu gostaria de retomar é essa questão do letramento que você diz, né? Primeiro, voltando um pouquinho, a gente falou sobre aumento de depressão, ansiedade, automutilação, e também tem alguns problemas físicos, né? Problemas ortopédicos, miopia, que são danos que vão sendo resultantes desse uso excessivo de telas, que também é algo importante que a gente comente. Porém, por outro lado, tem essa questão da tecnologia, servir como uma aliada ao aprendizado. E aí, na sua avaliação, né, pensando nessa questão que você sugere do letramento, existe uma solução, de fato, alguma alternativa que possa fazer com que a gente consiga usar a tecnologia de forma consciente, de fato, usando para o aprendizado? O que que você acha?
Ah, adoraria dizer que no mundo ideal, sim, né, Daniele? E que se o celular fosse usado, por exemplo, dentro da escola apenas para fins pedagógicos, este é o mundo ideal, que ele não fosse, né, que a criança não corresse risco, que não fosse um gatilho para dispersar a atenção. Então, eu acho que educar a criança desde cedo, adoraria dizer que a proibição não é o caminho ideal hoje, mas eu não vejo uma outra solução depois desses anos todos, onde já vimos os resultados. Eu acho que a gente sim precisa dar um passo atrás, precisa de regulamentações e educando essas crianças desde cedo. E quando eu falo de letramento, é isso, não são só adolescentes, são crianças, né? Hoje, infelizmente, tem crianças com 5 anos, né, conectadas, com 4 anos, né, por diversos motivos. Mas eu acredito sim que um letramento desde cedo, para o uso, que tipos de jogos pode ser usado, por que que a rede social não é benéfica para esses jovens, porque você não está criando relações sociais, né, que voltem. E para tudo isso é importante dizer que a gente também precisa investir no nesse aumento de volta do repertório, né, de brincadeiras, do
Exato.
prazer, criar, propiciar esse ambiente, não só dentro da escola. Eu acho que, né, o banimento na escola é uma das ações, né? Agora está em nossas mãos, pais e mães, agir e poder transformar, né, uma geração aí sem precisar, né, que muitos adoeçam, né?
Exatamente, isso é uma preocupação global, né? E inclusive falando sobre isso, o movimento Desconecta, ele nasce em São Paulo, mas eu imagino que pais de todo o Brasil, na verdade de todo mundo, estejam preocupados com os filhos e esse uso excessivo das telas. O movimento Desconecta, ele já se expandiu para outros... Ele é muito recente, né, conforme você disse, mas ele já se expandiu para outros locais além de São Paulo?
Sim, e foi uma grande surpresa, porque muito rápido a gente já tem, né, líderes, pais e mães inscritas, né? Basta, se você quer expandir o movimento para a sua comunidade escolar, basta se inscrever no nosso site, né? E aí a gente começa a ter, enfim, enviar o material, ter uma relação, a gente tem plantões semanais. Sim, estamos em 19 estados já do Brasil, com quase 300 escolas, né, pais e mães inscritos para serem esses líderes. Muito
Perfeito.
no começo, mas a gente está vendo, enfim, um caminho aí longo. Sabemos que o caminho é longo para percorrer, mas essa rede já foi formada, né? O que é muito interessante.
Certo, Antônia, muito obrigada pela sua participação aqui no Feijoada Completa. Agradeço muito e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Daniele. Uma boa tarde.
Boa tarde, Antônia. Conversamos com a Antônia Teixeira, ela que é uma das fundadoras do movimento Desconecta. E agora, alguns projetos que restringem o uso de celular nas escolas também estão em discussão aqui na Câmara dos Deputados. Um deles foi apresentado pelo deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e ele está aqui na linha com a gente. Deputado, tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde, Daniele. Uma honra estar participando aí do Feijoada Completa.
Deputado, a gente que agradece a sua participação aqui. Bom, vamos falar sobre esse tema que tem tido tanto debate. O senhor apresentou um projeto, né, que restringe o uso de celulares. Você pode falar um pouquinho desse projeto para a gente?
Sim, a restrição do celular é fundamental, porque qual é o sentido de alguém ir para a aula estando com o celular conectado, mandando mensagem para o colega, vendo vídeo, mandando fotos, falando sobre a professora ou coisa assim. Não tem sentido algum. O celular, ele faz parte hoje da vida de todos. O celular, eu digo, seria o sexto dedo da mão, porque quem está nos ouvindo nesse momento pode estar, com certeza, olhando alguma coisa no celular, se está ouvindo no rádio. Mas na educação, não tem o porquê. Porque tira a atenção do aluno e já tem uma pesquisa onde as escolas que proíbem, que cerca de 30% das escolas do Brasil hoje proíbe o celular. E a partir do momento que proibiu o celular, o ganho no aproveitamento escolar foi muito grande. Alunos que tiravam só NA, não chegavam à média, chegaram a R e até a muito bom. Aumentou bastante o resultado. Outros dizem o seguinte: não, mas se dá algum problema com o familiar e não pode falar no celular. Que isso? Eu, por exemplo, no meu tempo, não tinha celular. E o pai ou o irmão, alguém que precise, liga para a escola e a escola vai avisar na sala de aula que deu algum problema ou que precisa falar com o aluno. Isso é o de menos. Então, esse argumento que tem que estar atento para caso aconteça algum problema com a família, é só ligar para a escola, sem problema nenhum. Porque ficar desatento na sala de aula não leva a nada. E, inclusive, na hora do recreio, também creio que tem que ficar fora. Está na aula, é aula. Vai interagir, vai ter uma vida social melhor com os colegas. Tem que ter essa parte também social na escola. Então, a aceitação é muito grande. Pouquíssimas pessoas, raríssimas, são a favor do uso do celular, que fica o celular ligado durante as aulas. Agora, se o celular for permitido para fazer pesquisas, aí tudo bem. Aí eu concordo. É como antigamente pegava uma enciclopédia Delta LaRusso, uma enciclopédia Barça, para fazer pesquisa. Quando é para pesquisa dentro da sala de aula, aí pode usar o celular. Aí ele é bastante salutar o seu uso. Agora, deixar ligado durante a sala de aula, durante as aulas, não tem sentido algum.
Certo, deputado, a gente estava agorinha conversando com a Antônia Teixeira, ela é fundadora do movimento Desconecta lá em São Paulo, e ela falou sobre a importância de legislar sobre esse assunto. Alguns países já possuem restrições para a utilização de celulares em sala de aula, França, Espanha, Grécia, e só está crescendo isso, né? Falando um pouquinho sobre a função do parlamento, na sua avaliação, deputado, quão urgente é a gente legislar sobre essa questão aqui no Brasil, né?
Sim, eu concordo, tanto é que eu tenho um projeto de lei nesse sentido, né? o PL 171 de 2024, que é justamente nesse sentido da proibição de celular na sala de aula. O que eu acredito que não fosse nem preciso lei, é uma questão de bom senso. Mas como não chegaram a esse bom senso, tem que proibir o uso do celular na sala de aula, o que, para mim, é algo totalmente óbvio. Qual é o sentido? É que nem deixar uma criança entrar com bola, sei lá o quê, dentro da sala de aula. Sala de aula é para aprender. Quantos alunos sabem, por exemplo, a tabuada? A tabuada, 8x7, 4x4, não sabem. Por quê? É tudo no celular. Quantos conhecem a tabela periódica? Não conhece, vai no celular. Então essa dependência, ainda mais agora com a inteligência artificial, exato, nós temos que tirar essa dependência da inteligência artificial, do mundo da informática, porque senão, de fato, nós seremos daqui a pouco comandados por máquinas. Não tem porquê. Temos que mostrar o lado humano, a inteligência humana também, né? E para isso temos que impedir esse hábito, essa mania. Hoje é muito fácil. Quer ver qualquer coisa? Vai no celular na hora. Sabe tudo. Tá, mas e o conhecimento? A tabuada, um exemplo que eu cito. Quantos alunos, até a quinta série, por exemplo, ou sexta, sétima série, sabem de cor a tabuada?
Sim.
Tá tudo mudado. É, caderno de datilografia. Nem se sabe mais o que é isso. Não se escreve, é tudo no celular. Está mudando. E o conhecimento básico nós temos que ter. E não vamos deixar que o celular prejudique esse aprendizado.
E deputado Bibo Nunes, eu gostaria de retomar uma questão que você falou na primeira resposta, que é utilizar o celular para fins pedagógicos. A gente vive num país de muita desigualdade. Até a Antônia Teixeira, ela comentou sobre a importância desse letramento digital, ou seja, a gente usar esses recursos de forma mais consciente.
Sim.
Gostaria de saber...
É diferente, né?
Então,
é para fazer pesquisa.
Exato, eu gostaria...
É para aprimorar o conhecimento. É diferente de ficar usando durante uma aula, onde tem que estar prestando atenção.
Exato.
É muito diferente. Nós temos que usar o celular e não ser usado por eles.
Sim, e a gente consegue fazer com que esse recurso seja usado somente para fins pedagógicos? Essa é a minha dúvida.
Claro que sim, claro que consegue. É simples, proibido entrar na sala de aula, proibido. Deixa numa caixinha, está lá, vai ter uma aula que necessite pesquisa, peguem seus celulares e façam as pesquisas. Acabou a pesquisa, devolvam os celulares, sem problema algum.
Sim, sim. Deputado, outra preocupação que também diz respeito a essa questão do aumento de celulares pelos jovens, né? Esse assunto, inclusive, já foi tema aqui de audiências públicas, como cada vez mais jovens estão usando mais o celular. O excesso de telas tem um aspecto também cultural. Proibir isso, de certa forma, o senhor acha que poderia causar um efeito contrário, como, por exemplo, a evasão de estudantes de sala de aula? Será que é possível isso acontecer?
Olha, se acontecer evasão, é de quem não estava nem um pouco preocupado em estar na sala de aula. Quem está na sala de aula querendo aprender e ganhar conhecimento, evidente que vai entender a situação. Agora não tem nada a ver de não antidemocrático, não é nada disso. Cada coisa no seu devido lugar. Colocar um aluno para ficar mandando mensagens, olhando o vídeo com total desatenção, não tem sentido algum. Muito normal isto. Isso aí não é a proibição. Eu diria que seria uma determinação. Nem é proibir, é determinar que não pode. Porque é uma coisa muito lógica. Não tem como. Agora, quem é a favor de usar o celular na sala de aula é a favor também do desaprendizado. Com certeza absoluta. É só ter o mínimo do que é um aprendizado, do que é um ensinamento básico, vai saber que o aluno tem que estar com atenção máxima, tem que estar prestando atenção, é o mínimo, tem que aprender conhecimento. E a partir do momento que tem algo desviando a atenção, já não dá. Por exemplo, eu me lembro quando era criança, estava na sala de aula, senta na janela, se a janela está aberta, fica olhando para fora e tal, e brincando. Então, até isso, nada que tire a atenção do aluno é salutar para o aprendizado.
Perfeito, deputado. Essa é uma questão, né, que pede debate, um debate aprofundado, né, entre o governo, o parlamento, a sociedade. Muito obrigada.
Sim,
viu?
Mas eu vejo que o bom senso aí é bem fácil de chegar. É só entender que quem está aprendendo tem que, no mínimo, prestar atenção para aprender. No mínimo isso.
Perfeito, deputado. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Aqui no Feijoada
Muito
Completa.
Muito obrigada, Daniel. Foi uma grande honra.
Muito
tudo de bom, hein?
Obrigada, obrigado. Deputado. Muito obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau. A gente conversou com o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que é autor de um dos projetos em debate aqui na Câmara que propõe a restrição do uso de celulares em sala de aula. E o Feijoada Completa dessa semana está fazendo essa viagem por músicas que falam sobre o rádio. É uma homenagem aqui do nosso programa ao Dia Nacional do Rádio, que foi comemorado dia 25 de setembro, quarta-feira. E é isso aí, você está ouvindo o Queen com Radio Gaga. Essa música foi composta pelo baterista Roger Taylor como uma homenagem ao rádio e também uma preocupação com a indústria visual que estava nesse momento se aprimorando bastante. Surgiu essa preocupação de, né, se o rádio realmente ia sobreviver. E ele está aí mostrando que está todo vapor. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas fique aqui com a gente que o Feijoada Completa está muito especial. Até já!
Eu vou fazer uma canção singela para você se lembrar de mim quando ouvir no rádio. Em ondas médias, em ondas curtas e frequência modulada para você se lembrar de mim quando ouvir no rádio.
Feijoada completa.